Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
São 7 horas e 33 minutos no ar, programa Ponto de Vista.
Meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus.
Produção Osair Sanabria, sonoplastia Alexander Almeida, apresentação Padre Fernando Lourenço.
Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho.
Rádio Coração 95,7 FM, em sintonia com você neste sábado, aqui no programa Ponto de Vista. Bom dia a você que nos acompanha, bom dia a você que está tomando seu café. Hoje nós iremos falar sobre a campanha da Fraternidade de 2021. Este ano, a campanha terá como lema Fraternidade, Diálogo, Compromisso com o Amor. Todos os anos, a Igreja do Brasil nos convida, no período da Quaresma, a viver a campanha da Fraternidade como forma concreta de testemunhar o Evangelho de Cristo. Para isso, a cada ano a Igreja do Brasil nos apresenta um tema para ser refletido, rezado e colocado em prática, suscitando assim a conversão dos corações. Neste ano, o tema proposto é Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14. E o lema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O objetivo da campanha da Fraternidade é despertar para o sentido da vida como dom e compromisso, recriando relações fecundas na família, na comunidade e na sociedade, à luz da palavra de Deus. Outro ponto importante é que a CF de 2021 será ecumênica, buscando diálogo com outras denominações cristãs. Esta será a quinta campanha ecumênica realizada no Brasil, e o seu objetivo geral é convidar as comunidades de fé e as pessoas de boa vontade a pensarem, a avaliarem e a identificarem um caminho para superar as polarizações e violências por meio do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. Convidamos para participar conosco nesta manhã o pastor Eugênio Henrique do Nascimento, ele que é vice-presidente do Conselho dos Pastores do Mato Grosso do Sul, também a Janete Maria, ela que é secretária do Núcleo Diocesano da Ação Evangelizadora da Diocese de Dourados, também o irmão Silvio, irmão Silvio, que ele é secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1. Também vamos escutar uma entrevista com o padre Patrick Samuel Batista, ele que é o secretário executivo de campanhas da CNBB. No ar, programa Ponto de Vista. Muito bem, quero agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui no estúdio, aqueles que nós iremos falar também logo mais por telefone. E a você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Coração 95,7 FM. A campanha da Fraternidade, ela é um momento muito importante, sobretudo nesse tempo da Quaresma, é que nos impulsiona a viver essa dinâmica da fraternidade, né? Então, olhando para o tema e o lema desta campanha da fraternidade, o que que nós podemos destacar, Janete, você como secretária, né, do Núcleo Diocesano de Pastoral, qual é o objetivo da campanha da fraternidade neste ano?
Bom dia, Padre Fernando, bom dia, Pastor Eugênio, a todos que nos acompanham pela Rádio Coração. Sempre uma alegria poder estar aqui para partilhar um pouco sobre a caminhada da nossa igreja. A campanha da fraternidade, todos os anos, ela é trazida mais de forma presente no tempo da quaresma, né? Tempo que nós temos como tempo de jejum, de oração, de meditação, e que isso tudo nos leve a uma conversão pessoal e pastoral. Então, quando ela nos traz o tema, né, fraternidade e diálogo, um compromisso de amor, é para que nesse período nós possamos, de fato, começar do meu eu, né? Como que eu estou fazendo o diálogo? Porque diálogo é muito além de uma conversa, né? Eu preciso estar preparado para este diálogo a partir da diversidade dos contextos aonde nós estamos. Eu conversava ainda essa semana com a equipe da campanha, que eu vejo que é um momento onde nós não vamos pensar em grandes ações, mas em momento que levem as pessoas cristãs de fé, que acreditam no amor de Jesus Cristo, a repensar o seu eu, a sua postura, a forma como está dialogando com essa diversidade, com os contextos onde está, para que haja uma mudança pessoal, pastoral e comunitário, né? Então, começando de dentro de casa mesmo, né? Como temos dialogado com os nossos filhos, com os nossos pais, que diálogo estamos estabelecendo, como isso está acontecendo, quanto tempo estamos tirando do nosso dia para esse diálogo, né? Estamos vivendo num momento onde a intolerância, ela é bem acentuada, né? Qualquer palavra, qualquer postura do nosso irmão ou do outro já gera uma violência verbal, uma violência física, espiritual. Então, assim, é um momento propício para que a gente possa começar do meu eu e caminhar nessa conversão e, de fato, viver essa fraternidade, que é o que a campanha da fraternidade nos pede nesse período, mas que também isso seja algo contínuo na nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos e espaços.
Interessante ressaltar que a CNBB, ela tem o costume de realizar campanhas ecumênicas, né? Então, nós tivemos a primeira campanha ali no ano de 2000, promovida pela Rede Jubileu Sul, articulada com a campanha da Fraternidade Ecumênica 2000, né? E claro que tiveram bastante frutos, né? Desta campanha de 2000. E também após a realização dessa campanha, foram realizadas também outras 4 campanhas, se não me engano, 2005, também 2010, 2016, 2015, não? É 2016, 16. Isso. Então, e agora nós temos essa oportunidade tão bonita de falar sobre esse tema fundamental, né? Agradecer aqui a presença de vocês dois, né, aqui no estúdio, da Janete e do pastor Eugênio, agradecê-lo pela disponibilidade, muito solícito, muito aberto no que se refere aos convites que nós fazemos aqui na... O senhor teve outros momentos aqui também na Rádio Coração. Nós agradecemos imensamente e seja muito bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Coração. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o privilégio de estar aqui mais uma vez com vocês, participando desse diálogo, né? O diálogo que é manifestação dessa fraternidade, dessa manifestação do amor, né? É importante isso. Então, eu sou grato porque não é a primeira nem a segunda vez. Em alguns momentos já estive aqui com vocês, participando de alguns momentos especiais. E eu agradeço o privilégio, mais uma vez, ter sido convidado a estar aqui.
Maravilha. O pastor Eugênio, ele é vice-presidente do Conselho dos Pastores do Mato Grosso do Sul. Pastor, diante dessa realidade, né? Vivemos um contexto plural, né? Num contexto onde há uma diversidade literária, filosófica, religiosa, né? Como que os pastores do Mato Grosso do Sul, eles refletem sobre essa realidade e quais são as aberturas que existem para se estabelecer pontes com essa realidade que é tão plural?
Pois é, justamente o ecumenismo tem a ver em procurar aquilo que nós temos em comum acentuando o que nós temos em comum e deixando na base da tolerância e do amor aquilo que nós não conseguimos caminhar juntos. É óbvio que a gente não consegue andar dentro de uma linha doutrinária, mas isso é muito particular de cada denominação cristã, de cada um que tem a sua doutrina. Mas o que, que nós temos em comum? Nós caminhamos juntos em tantas coisas. Eu já estive participando, por exemplo, com o padre Jander, daquele momento onde nós trabalhamos sobre a favor da vida contra o aborto. Fizemos uma grande passeata aqui em Dourados. É um tema em comum, a vida, né, contra o aborto, contra as drogas. Então nós temos tantas coisas que caminhamos, que podemos caminhar junto, e naquilo que não é possível em questões doutrinárias, caminhar com a questão da tolerância, da identidade de cada um, respeitando o jeito de ser. Isso que é o mais importante. Paulo, quando disse à igreja aos coríntios, lá em 1 Coríntios 13, são três coisas que permanecem: fé, esperança e o amor. E ele destaca, a maior de todas é o amor.
O amor, a caridade, isso mesmo. E é justamente essa relação de fraternidade em que nós nos inserimos também naquilo que o Papa Francisco, ele tem sempre realizado, dito, feito com gestos, palavras, né? E ele sempre, recentemente, numa carta encíclica sobre a Fratelli Tutti, né? Uma carta sobre uma encíclica social, ele sempre nos convida a sermos construtores de uma cultura da fraternidade, não uma cultura da indiferença, não uma cultura fechada em si mesma, ou ver o outro que pensa diferente de mim como meu inimigo. Interessante que essa semana nós celebrávamos o Dia Internacional da Fraternidade Humana, uhum, instituído pela ONU, e o Papa esteve falando com outros líderes também mundiais. Ali ele falava: olha, nós somos irmãos, devemos promover uma cultura da fraternidade, porque se assim não for, nós nos tornaremos inimigos. E se assim se concretizar, isso é muito perigoso, porque isso é autodestrutivo, né? Então a fraternidade, ela deve estar a serviço dessa construção de uma sociedade realmente que vive a partir do diálogo, não da intolerância, não do egoísmo, não da classificação, né? Ou de reduzir o outro aos meus princípios, às minhas categorias, mas realmente entender que o diálogo que a própria campanha vem a nos mostrar, ele não é convencimento, né? Sim, não é querer convencer o outro, não é também técnica de venda, uhum, né? Mas o diálogo, ele é descoberta, né? Olha que coisa bonita, olhar o outro como um dom, né? É essa dinâmica que a gente precisa, enquanto cristãos, né? Sempre estarmos atentos, né?
Com certeza, né? E precisamos também estar nos preparando para esse diálogo. Porque muitas vezes, quando vamos para alguns espaços, para alguns diálogos, já vamos com opinião feita e já queremos que outro pense igual a nós, né? Então, trabalhar muito bem isso, né? Irmos preparado para esse diálogo, estar aberto, consciente de que eu quero, eu preciso dialogar, e nesse contexto estar aberto a ouvir o outro e a acolher, né? O pastor Eugênio diz isso muito bem. Nós temos muitas coisas em comum, né? E é baseado neste amor, nesta fraternidade, que devemos cuidar do que temos em comum para que haja vida, e vida em abundância.
Lembrando, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Quando ela começa com a seguinte frase: Pai Nosso. De quem é o Pai? O Pai é nosso, né? Deus, ele não é um Deus exclusivista de uma denominação, de uma religião ou de um povo. O texto que está para a campanha da fraternidade, em Efésios capítulo 2, vai falar justamente sobre isso. Haviam dois povos, os gentios e os judeus.
Sim.
Né? E dentre desses dois, Deus faz com que fossem apenas um. Ele veio para os judeus o rejeitaram, mas todos os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Logo, não existe mais raças, tribos e nações. Existe um povo que é reconhecido por ser filho do mesmo Deus. Por isso que o Pai é nosso.
Isso mesmo. Essa unidade, né? Então veja que o próprio lema da campanha, quando fala dessa questão do Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Isso para nós deve ser uma bandeira, né? Então, o que que isso implica? Implica que tudo aquilo que disse, tudo aquilo que está relacionado à violência com relação à religião, a gente precisa estar atentos, né? Então, esse crescimento, esse caminhar em direção à unidade, ela precisa estar enraizada, claro, nos valores do Evangelho. O Evangelho é a base,
sim,
né?
Certeza.
A palavra de Deus é a base, é o sustento da nossa caminhada, que nos mostra esse caminho, né? E é claro que a campanha da fraternidade, a estrutura do texto base, ele parte daquela lógica, né? Do ver, do julgar e iluminar, né? E agir e celebrar. Então essa é a estrutura, o método que a CNBB utiliza justamente para, diante das realidades difíceis, dolorosas que a sociedade enfrenta, iluminar a luz da palavra de Deus.
Sim.
Né? Então vejam que o próprio o texto e também o hino da campanha da fraternidade fala um pouco das polarizações que existem, né? Ou seja, e em todos os sentidos, né? Seja no âmbito político, seja no âmbito familiar, seja no âmbito religioso, né? E a partir do momento em que a gente olha para essa realidade em que nós estamos inseridos, numa realidade dividida, né? O Evangelho vem justamente nos trazer, olha, o que que realmente importa? O que que é o essencial, né? Porque a gente precisa avançar nessa reflexão. Quando a igreja ela fala de questões difíceis, né? Aqui o texto básico ele traz alguns elementos, olhando para a realidade e constatando a realidade, né? Porque acho que quando a gente vai ver a realidade, a gente tem que ver ela como ela de fato está, né? Não simplesmente ficar cego diante das condições, dos problemas que a sociedade enfrenta. Então ela apresenta os temas, né? A Janete pode me ajudar também um pouquinho nesse sentido. Fala sobre o racismo, né, estrutural, fala sobre o feminicídio, sobre a violência contra as mulheres. Inclusive neste mês de fevereiro, o Papa Francisco ele nos pede para que rezemos para as mulheres que são vítimas, né, uhum, da violência. Nos fala também sobre essa questão da própria do racismo, nós falamos da violência contra as pessoas que possuem uma inclinação homoafetiva, né? Então são realidades que está presente na sociedade. E quando a igreja ela olha para essa realidade e em seguida procura interpretá-la, iluminá-la à luz da palavra de Deus, ela está sendo fiel ao princípio da encarnação do Verbo.
Sim.
É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Porque eu falo assim, né, para o pastor aqui, para todos nós. Quando a igreja ela fala de questões sociais, e é claro que a fé ela não pode ser reduzida a uma ONG, a uma realidade sociológica, mas ela passa também por essa realidade. Ela passa por essa, porque a fé ela possui uma dimensão sócio-transformadora, né? E a partir dessa constatação, a gente já deve romper com aqueles argumentos de que quando se fala na campanha da fraternidade de questões sociais, a igreja é comunista, né? Tem sempre esse rótulo. Mas vejam lá no livro do Êxodo, né? Quando Deus falou a Moisés, olha, vós fostes estrangeiros, né, na terra do Egito, e vocês sabem como vocês foram tratados, portanto não maltratem estrangeiro. Né? Veja, olha o princípio do acolhimento ao outro que é diferente, né? Então está lá nas raízes do Antigo Testamento a fé judaico-cristã tem esse valor e esse cuidado. Jesus dizia, olha, o que fizestes a um destes meus pequeninos foi a mim a quem fizestes, não? Então a gente tem que parar de querer ideologizar a própria fé, né? Acho que esse é um tema importante que a gente precisa ir trabalhando na cabeça das pessoas, porque às vezes eu tenho a impressão de que nós, alguns católicos, né, tem muito mais facilidade de acreditar em alguns gurus, uhum, da internet do que realmente nos bispos do Brasil. Isso é um absurdo, né? E se dizem defensores da tradição, né? E da fé. Então é uma incoerência muito, muito grande, né? Então, ou seja, daquilo que era dividido, fez uma unidade. Né?
Padre, uma coisa para se destacar, para nós podermos entender um pouco a dignidade da pessoa humana, nós estamos falando de pessoas, de gente, de homem, de mulher. Então, há um princípio interessante que a gente precisa saber diferenciar, que é o chamado princípio da identidade e o princípio da atitude. A identidade diz respeito àquela é uma pessoa, é um ser humano, é um homem, é uma mulher, é digno do amor de Deus, e por ser digno do amor de Deus, também precisa ser alcançada pelo amor daqueles que se chamam filhos de Deus.
Justo.
Então, às vezes as pessoas falam, então quer dizer que agora vocês vão ser liberais, e aí quem já defende um pouco a dignidade humana é chamado no meu meio de teólogo liberal. Olha lá o pastor agora, o padre tocou numa situação que às vezes as pessoas têm medo de falar, as pessoas que têm tendências homoafetivas são dignas do amor de Deus.
Sim.
Nós não estamos falando aqui de religião, de fé, e eu quero fazer um destaque. Algo que eu vi que me chamou muita atenção foi do padre Fábio de Mello, que ele estava num evento, isso é como todo mundo sabe, estava nas redes, e ali tinha uma travesti que queria tirar uma foto com ele, e aí ela chegou tipo meio que querendo zombar do padre, falou, o senhor tiraria uma foto com uma pecadora? E ele disse assim, eu não sou o síndico do céu. Aquilo me chamou a atenção e falei, puxa vida, olha que sabedoria, né? Ali era uma pessoa. Ah, mas ela era uma travesti, ela era uma homoafetiva. Bem, eu não estou falando da atitude dela, estou falando da identidade. Ela é uma pessoa, e por ser uma pessoa, ela é digna de ser respeitada, de ser amada. Com relação às suas atitudes, com relação à fé, com relação ao que nós cremos, nós não somos síndicos do céu, né? Nós precisamos amar a pessoa. E a atitude, de repente, é algo que ela vai se resolver, ela e Deus.
É importante a gente se dar conta, é isso que o senhor mencionou, né? Dessa capacidade que nós temos de olhar e valorizar a pessoa humana, né? E agora quero comunicar uma situação que a Osair me mandou agora recentemente, com muita tristeza, mas na esperança da ressurreição, que o padre Wilson Cardoso de Sá comunica, né, o falecimento do seu irmão Edson Cardoso de Sá, 59 anos, ocorrido nesta madrugada em Taquarussu. Ele teve um infarto fulminante, então nós rezemos unidos em oração pelo descanso eterno e o conforto da família do irmão, né, do padre Wilson Cardoso de Sá, irmão dele, Edson Cardoso, que então teve nessa madrugada um infarto fulminante. Nossas orações e também a nossa esperança na ressurreição. Muito bem. Janete, quais são os objetivos que a campanha ela nos apresenta neste contexto em que nós estamos vivendo?
Então, a campanha ela nos apresenta, né, o objetivo geral, que o senhor já mencionou aí no início, mas nós também temos alguns objetivos específicos, né? O redescobrir, o reencontrar a beleza e a força que nós temos através do diálogo para construirmos um caminho amoroso nos contextos e na realidade onde vivemos, né? Também de, a partir dessa construção desse diálogo, poder fazer a diferença, construir práticas que sejam agentes transformadores nas realidades. Porque é através do diálogo, do respeito, do acolhimento ao outro, né, que nós vamos pensar juntos, na coletividade, como agirmos para que haja uma transformação naquela realidade. Aquela realidade de intolerância, aquela realidade de violência, né, aquela realidade, às vezes, dos menos favorecidos da nossa sociedade, porque nós também precisamos ser agentes transformadores, né? Somente o diálogo por si só, se ele não for um agente transformador e não mudar as realidades, acaba perdendo o sentido também, né? Então, animar também e encorajar as nossas lideranças, os cristãos, as pessoas que estão à nossa volta, para que esse diálogo de fato possa acontecer. E aí o texto base, ele nos traz o texto de Lucas, que fala dos discípulos de Maús, né? Que eles andavam, conversavam, eles tinham o diálogo, né? Jesus andava com eles, dialogava, e eles não conseguiam ver Jesus. Precisou de uma atitude, de um gesto de Jesus, para que eles pudessem identificar e saber, ó, é Jesus que está conosco. De fato, tudo aquilo que ele nos disse agora está acontecendo. Isso é para nos lembrar que o diálogo por si só, ele perde o sentido também. Nós precisamos do diálogo, mas junto às atitudes. Muitas vezes a nossa postura, a nossa atitude enquanto cristãos, ela dialoga muito mais do que palavras, né? Então é importante a gente vivenciar também isso nesse contexto, né? E estimular esse diálogo fraterno, isso é o desafio de nós que somos lideranças nas várias denominações religiosas que se unem nessa campanha, né? Nos vários setores, é de estar estimulando esse diálogo entre os vários segmentos, né? Nós somos lideranças, temos esse compromisso de dinamizar um pouco isso. E também de estar compartilhando as experiências, né? Precisamos dar testemunho, né? Eu vi o padre Everton hoje de manhã no cerco dizendo isso muito bem. Precisamos, enquanto cristãos, dar testemunho daquilo que acreditamos. Então, como eu estou fazendo o meu diálogo? É a partir da minha postura, de como eu faço nos vários contextos, que eu também vou contagiar os outros, né? E pensarmos aí, então, em gestos concretos para que esse diálogo, de fato, aconteça e nós tenhamos um convívio fraterno.
Muito bem. Agora são 7 horas e 59 minutos. Vamos para o nosso intervalo. E já voltamos no próximo bloco falando com o irmão Silvio, ele que é secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1.
Programa Ponto de Vista.